Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, neste dia 12 de setembro, dia que em 1994 nascia Amílcar Cabral. Lá fora, hoje, 27 graus centígrados. Ao microfone estará Álvaro de Gera Andrade nesta emissão. Também a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Na técnica está o Patrick Dea. Nesta segunda-feira, começamos com os principais títulos das notícias internacionais. Forças ucranianas prosseguem avanços na zona de Kharkiv, mas o governo da Rússia diz que a guerra vai continuar. A Frente de Libertação do Tigray afirma estar pronta para negociações com o governo da Etiópia. Como sempre, na primeira hora desta hora e meia de emissão, é dedicada a Angola. João Lourenço toma posse na quinta-feira. Muitos angolanos expressam ceticismo quanto ao seu governo e a oposição planeia manifestações e nós vamos abordar o possível impacto das mesmas no executivo a ser nomeado depois do próximo dia 15. Fique connosco para ouvir estas outras reportagens na Voz da América. Como podem ver, começamos o programa praticamente, como se diz, a seco, sem os habituais sons do início do programa, porque estamos com um pequeno programa técnico aqui, mas levamos sempre as melhores notícias para todos que nos acompanham neste momento e vamos começar com as notícias internacionais, enquanto os técnicos estão a tentar resolver o problema para continuarmos com a nossa emissão tranquilamente com várias reportagens que temos preparado para esta emissão. Na Ucrânia, forças de Kiev prosseguiram hoje os seus avanços na região de Kharkiv e anunciaram a recapturação de mais de 20 cidades e aldeias nas últimas 24 horas. Em Moscovo, o presidente russo Vladimir Putin e destacadas entidades governamentais mantêm o silêncio sobre o que é visto como a pior derrota das forças invasoras russas desde que foram repelidas à entrada capital ucraniana Kiev. O porta-voz do Kremlin reagiu quando pressionado por jornalistas, afirmando que o que chama de Operação Militar Especial continua e vai continuar até que os objetivos originais sejam atingidos. A Rússia disparou, entretanto, mísseis contra centrais de energia, provocando cortes totais de eletricidade em Kharkiv e ainda nas regiões de Poltava e Sumy. No sul, há também notícias de avanços de tropas ucranianas. Entretanto, o governador da região de Belgorod, no sul da Rússia, disse que a Ucrânia tinha bombardeado um posto fronteiriço, provocando a morte de uma pessoa e deixando pelo menos outras 4 feridas. A vítima mortal, disse aquela entidade, era um cidadão ucraniano. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, a presidência americana promete hoje continuar a apoiar a Ucrânia, cujas forças militares estão a reconquistar território ocupado. Porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia na defesa da sua democracia contra a invasão russa. A Ucrânia e a Rússia, por outro lado, manifestaram interesse numa proposta da Agência Internacional de Energia Atómica para criar uma zona de proteção ao redor da central nuclear de Zaporizhia, disse o dirigente da Organização Internacional, Rafael Grossi. Rebeldes da Frente de Libertação do Tigray disseram hoje estar dispostos a respeitar um cessar-fogo imediato e a participar num processo de paz com o governo da Etiópia, liderado pela União Africana. A declaração foi emitida numa altura em que há crescentes pressões por parte dos Estados Unidos e de outros parceiros internacionais para um cessar-fogo depois do recomeço dos combates no passado mês, ter posto fim a uma trégua de vários meses. Anteriormente, as autoridades de Tigray tinham criticado a mediação da União Africana, liderada pelo seu enviado nigeriano, Lesenjo Obasanjo. A nova declaração disse que Tigray está disposto a aceitar o que chama de mediadores mutuamente aceitáveis, com observadores internacionais e peritos para ajudarem a conduzir esse processo. Os Estados Unidos, a União Africana e a ONU saudaram a nova declaração das autoridades de Tigray. Os Estados Unidos apelaram, inclusive, que outras forças não identificadas não alimentem o conflito e possam participar também de imediato nas negociações. Na Nigéria, homens armados atacaram uma caravana de um senador da oposição, matando 5 pessoas, incluindo 2 seguranças, revelou a polícia hoje. Os homens armados emboscaram a caravana do senador Ifeanyi Ubah, do partido da oposição Partido dos Jovens Progressistas, na comunidade Enugu-Ukwu, no estado de Anambra. abrindo fogo contra os veículos. Duas escoltas policiais, dois auxiliares civis e um transeunte foram mortos num ataque, disse a AFP. O porta-voz da polícia do estado de Anambra, Toku Ikenga. Ele acrescentou que o senador saiu ileso do ataque e que foi aberto a investigação. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pela violência.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E nos próximos minutos temos várias reportagens de Angola. O presidente João Lourenço e a eleita vice-presidente Esperança Costa serão impulsados a um novo mandato de 5 anos na quinta-feira, devendo posteriormente o presidente anunciar a formação de um novo governo. O que é que os angolanos esperam de um novo governo? Essa foi a pergunta que, no Lubango, o Teodoro Albano foi fazer a alguns cidadãos.
Se há quem alimente expectativas quanto às políticas a adotar pelo MPLA nos diferentes domínios, sobretudo no âmbito social, para melhorar a vida dos angolanos, há também quem diga que, 47 anos depois do poder, o Partido dos Camaradas pouco tem a oferecer para inverter o quadro. Augusto Kusoka, mecânico.
Não espero nada, já estamos cansados, já esperamos muito. São 47 anos de esperança, não estamos a ver mesmo nada. Não tenho esperança de ter esse governo de MPLA.
Quem também mostra reservas quanto ao próximo governo é o professor Mariano Joaquim.
Do novo governo não se espera tanta coisa, porque lá já se foi. Já se foram tantas eleições e desta feita, pelas promessas que se fizeram, até aqui não se cumpriu na íntegra. Então, não se espera muita coisa.
Ariana Rosales é enfermeira e acredita que os avisos deixados pelos eleitores angolanos vão ter reflexos na governação de João Lourenço em prol da população.
As minhas expectativas é que o nosso presidente tenha ouvido a voz do povo e que saiba entender o povo e que ele mude aquilo que o povo diz que está mal, né? Pronto, se ele continua nesse lugar é porque ainda tem pessoas que confiam nele, há pessoas que apostaram nele. Então eu espero que ele preste também atenção a essas pessoas e que de alguma forma melhore a vida dessas pessoas. Eu, como trabalho com a saúde, acho que é um dos setores que merecia um pouquinho mais de atenção.
Isaac Kalenga é professor universitário.
Se não houver níveis de humanização, níveis de comprometimento da parte do próximo governo, com certeza, tanto vamos ter problemas. Se espera-se um governo mais comprometido, um governo com um olhar muito atento aos problemas sociais, que são enormes.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Onde começa e acaba a responsabilização do mais alto dirigente de uma nação? No caso de Angola, o presidente João Lourenço, que é também chefe do governo. Esta é uma questão que está a ser debatida entre dirigentes juvenis, depois de Isaías Kalunga, presidente do Conselho Nacional da Juventude, ter afirmado que o presidente da República tem sido enganado por alguns dos seus auxiliares. Kokomo Kuta ouviu reações.
Agostinho Camango, líder da Juventude Unida Revolucionária de Angola, organização juvenil com assento no Conselho Nacional da Juventude.
O presidente João Lourenço tem se deixado enganar. Ele é o titular do Poder Executivo. Tanto dizer que tem sido enganado não é verdade, porque, prova contrária, ele é o titular do Poder Executivo. Portanto, tudo passa por ele. Tudo o que se passa nesse país, a realidade que o angolano vive, o culpado é o presidente, em grande medida, é o presidente João Lourenço.
Kiaku Kiala, líder da Juventude da Frente Nacional para a Libertação de Angola, FNLA, também com assento no Conselho Nacional da Juventude, diz que...
Por mais que ele seja enganado, mas ele sabe das coisas. O presidente da República, ele sabia muito bem que ele tem agendado as suas coisas. Por mais que ele mande alguém e essa pessoa não vai cumprir na melhor, mas precisava ter uma fiscalização. Ele tem sido enganado, mas ele não tem vistas cegas.
Já Gaspar Fernandes, líder da Juventude do PRS, também com assento no Conselho Nacional da Juventude, diz que o presidente do CNJ está dentro das estruturas e sabe como João Lourenço é enganado.
Se o presidente Conselho Nacional de Juventude entende que já estão a ser enganado, talvez ele conhece que meios ou que meandros está a haver esse engano. Porque realmente ele está dentro das estruturas do MPLA e eles conhecem melhor como é que as coisas estão a funcionar entre eles.
Para o analista Agostinho Sicato,
eu acho que o presidente tem de fazer é exatamente selecionar pessoas de confiança e séria. Não basta ser de confiança, mas e séria. E depois tem que haver punição. Não pode haver enganos e há de criar consequências, fundamentalmente para os jovens, para os cidadãos no geral. E não acontece nada. Uma das primeiras medidas é exatamente haver responsabilização cada vez que haja alguma anomalia, cada vez que se descubra que um titular de uma pasta faltou com a verdade ao informar ao Presidente da República.
Koki Mukuta, Luanda.
Como os ouvintes da Voz da América sabem, os partidos de oposição UNITA, CASA, CEE, PRS, FNLA e Bloco Democrático anunciaram na semana passada sua intenção de organizar e convocar eleições, como expressão do sentimento de repulsa dos cidadãos eleitores, de acordo com o documento. O Valença Rodrigues fala-nos agora do possível impacto dessas manifestações.
As manifestações de protesto que os partidos da oposição pretendem realizar contra os resultados eleitorais e contra a tomada de posse de João Lourenço como Presidente da República podem ser uma mensagem ao governo do MPLA no sentido de alterar a forma como tem governado o país, admitem analistas contactados pela Voz da América. O líder da Associação Maus Livres, Guilherme Santos, considera que essa mensagem já foi dada pelos eleitores.
A mensagem deve ser entendida de duas maneiras. O número de abstenção dos eleitores que perderam confiança nas instituições e por esta razão decidiram não votar, okay? A outra é a forma como os que elegeram expressaram a sua vontade, né? O próprio MPLA, apesar de ser declarado vencedor, mas precisa refletir porque há uma mensagem muito forte da parte do cidadão. Os próprios políticos precisam refletir, porque de hoje em diante Angola não será a mesma e as exigências serão tantas, numa altura que a cultura de participação do cidadão vai aumentando, a cultura jurídica no ser do cidadão também vai aumentando, e isso também vai se tornar exigível para quem governa.
Por seu turno, o acadêmico João Lucombo Zatuzola diz que se as reivindicações de rua forem efetivamente pacíficas, terão efeitos colaterais sobre o próximo governo de João Lourenço.
Não se pode, a priori, dizer que esta manifestação absolutamente vai atingir o objetivo tal ou não. Depende do efeito que vai exercer a pessoa a quem essa pressão é exercida.
Essa mensagem passa.
Se não é de imediato, há outros efeitos colaterais na maneira como quem estiver com poder na mão poderá saber o que se pode corrigir em relação a essa pressão. Para quem, por uma razão qualquer, acha que não é pertinente ou os interesses em jogo não são assim acautelados, okay, pode não entender a mensagem no sentido dessa realização tão urgente ou imediata.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América desde Washington. O partido principal da oposição UNITA, na província do Uíge, acusou as forças de segurança de estarem envolvidas numa campanha de intimidação de dirigentes do partido no município de Ambuila, levada a cabo durante a noite. Muniz Francisco tem notícia.
O secretário provincial da UNITA, Félix Simão Lucas,
no município de Ambuela, onde a polícia, às 1 da manhã, foi passando na casa de dirigentes da UNITA, batendo a porta e até tendo levado mesmo um dos jovens da UNITA para o comando. Então foi preciso haver uma intervenção da nossa parte, mas estavam aí tanto os homens da polícia, indivíduos de investigação criminal e também indivíduos dos serviços secretos na mesma noite. O mais caricato é que aparece no mesmo grupo, um enfermeiro também que foi de fato chamado Baltazar, que apareceu também armado com uma arma de tipo pistola. E de facto isto não é bom, e cujo esse indivíduo que estava, portanto, a mostrar a residência dos quadros da UNITA.
Simão Lucas contou que esta prática está sendo recorrente na província do Uíge nos últimos dias, desde quando se comemorava a suposta vitória da UNITA na sua contagem paralela dos resultados das eleições de 24 de agosto, que culminou com a detenção de de uma dezena de militantes, amigos e simpatizantes da UNITA no município de Maquela do Zombo e que foram libertados há 5 dias atrás.
Houve mesmo grupos a andarem, principalmente dos serviços secretos e também da polícia, andando a localizar casas dos dirigentes da UNITA a nível da nossa cidade. E o mais complicado que houve mesmo é primeiro a detenção de cidadãos que passavam pelas ruas alegres com tanto os resultados paralelos da UNITA que foram detidos no município de Maquela do Zombo. Também já estão soltos, portanto estavam detidos alguns dias, desde o dia 26 e foram soltos há 5 dias.
O político informou ainda que já foram apresentadas à Procuradoria-Geral da República, no IGE, várias queixas crime do género, mas que nunca foram respondidas e promete remeter novamente o processo criminal dos agentes envolvidos. O delegado provincial do interior, no IGE, Monteiro Matias, recusou prestar informações sobre o assunto por alegadamente desconhecer o caso e aconselhou a UNITA a apresentar provas da ocorrência que envolve os supostos agentes. Por sua vez, o porta-voz do SIC no IGE, Zacarias Fernando, diz que desconhece o caso, acrescentando que se a UNITA já apresentou a queixa à Procuradoria-Geral da República, deve aguardar a resposta. Do IGE para a Voz da América, Muniz Francisco.
Numa altura em que delegados de lista de diversos partidos continuam a queixar-se de não terem recebido pagamentos comprometidos pelo seu trabalho no dia das eleições por parte dos partidos políticos, no Namibe, o presidente da Comissão Política do Partido Jango foi preso por alegadamente ter desviado 1.300.000 kwanzas, cerca de 2.300 dólares. Armando Chicoca tem os detalhes.
O valor em causa destinava-se para o fundo de maneio durante a campanha eleitoral, segundo disse nesta segunda-feira António Miguel, conselheiro presidencial do partido Jango.
Fundo público alocado ao partido e naturalmente 45 dias depois das eleições dita a lei que o partido tem que se fazer ao Tribunal Constitucional para poder justificar os gastos. Naturalmente temos que abrir processo crime e, como o Namibe já fez, há todos os elementos que dilapidaram o erário do partido.
Qual é o valor dilapidado aqui no Namibe?
Aqui falamos em 1.390.000 kwanzas.
Quantos membros da direção do partido estão implicados nessa desvio?
Até agora conseguimos um e este um praticamente com o meu cabeça vai poder também dizer quem partilhou.
Jorge Domingos Ekele, presidente da Comissão Política Provincial do Namibe, igualmente responsável pela suposta gestão danosa, encontra-se neste momento sob a alçada da PGR e SIC no Namibe. Cunene é a província a seguir na regularização do passivo com os delegados de listas das assembleias de votos das eleições passadas no dia 24 de agosto. António Miguel diz ainda que também há suspeitas de má gestão naquela província.
Caso haja, também abriremos um expediente para resolução criminal e disciplinar.
O delegado do interior e comandante provincial do Namibe da Polícia Nacional, o comissário Alberto Sebastião Mendes Limão, em 12 encontros com os partidos políticos concorrentes, exigiu o pagamento dos subsídios dos jovens delegados de listas às recentes eleições de 24 de setembro. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 3630 e 17655 kHz. Transmitimos também na internet em voaportugues.com, no tablet, no telefone, no computador e também nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central, temos o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-259-466.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E nesta sexta-feira o tema será as eleições em São Tomé e Príncipe, já no dia 25, eleições legislativas, regionais e autárquicas. Portanto, não pode perder aí, próxima sexta-feira, África Agora, sobre eleições em São Tomé e Príncipe, aqui na Voz da América. Um dos problemas que o novo governo de João Lourenço terá de fazer face é o da educação. Pais e encarregados de educação continuam a queixar-se da prevalência da corrupção no registro de estudantes e outros problemas no setor. Exemplos disso vêm do UAMBO, onde está o Norberto Sateco.
Não obstante a construção e reabilitação de mais de uma centena de escolas, de acordo com os dados disponíveis, o acesso ao sistema de ensino, sobretudo de crianças em idade escolar, continua a ser um dilema.
Adelino Alberto Quizila. Sem a famosa gasosa, é difícil encontrar uma vaga pela primeira vez ao filho. Se não fizermos, dão-te muitas voltas e até que você não vai se cansar.
Os encarregados de educação vão mais longe e falam da sobrelotação das turmas e da existência de alunos em zonas rurais que estudam debaixo de árvores.
Zonas mesmo que os alunos estudam debaixo de uma árvore, cima de um adobe, sentado de um adobe, quadro criado pela comissão do bairro, sobado, que lá.
Sobre o programa de material escolar e a merenda gratuita, o responsável provincial da educação, citado pelo Jornal de Angola, refere estarem disponíveis 6 milhões de manuais, admitindo, porém, a necessidade de maior abrangência da merenda escolar. Encarregado de educação, Elisandro Isaac, traz a sua versão.
A distribuição não acontece de facto, mas esses livros vão parar até às vendedoras ambulantes. Essa é uma merenda escolar que aparece no princípio do ano, mas ao longo do ano eles não conseguem ter essa consistência, já não aparece.
A taxa de crianças com idades escolares fora do sistema de ensino no ano passado roçou os 2 milhões em todo o país. Localmente, o diretor de Educação Celestino Chiquela negou prestar qualquer dado sobre o assunto à Voz da América. O Norberto Sateco.
Notícias da bola e de outros esportes, agora com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, só para recapitular o que se passou no fim de semana, em que duas equipas angolanas na pré-eliminatória da Liga dos Campeões vão muito bem, muito obrigado. 1 de agosto foi à Zâmbia bater o Red Arrows por 1-0, com um golo marcado logo aos 4 minutos de jogo. Depois foi aguentar. Já o Petro de Luanda foi a Maputo dar uma sova, uma surra aos campeões de Moçambique, a Associação Red Bulls. Um golo na primeira parte do inevitável Tiago Azulão. Mais dois na segunda parte. E agora na segunda mão em Luanda, já no sábado. É só para descansar. O 1 de agosto joga no domingo, a segunda mão. Na Taça da CAF, outra equipa moçambicana, o Ferroviário da Beira, esteve melhor. Bateu o Santé Abaixé, do Tchada, por 1-0. Enquanto se disputavam os jogos de pré-qualificação das competições continentais para esta época, este fim de semana o Berkane de Marrocos sagrou-se super campeão africano, venceu a supertaça ao bater outra equipa marroquina, os atuais campeões africanos, o Wydad Casablanca, por 2-0. Um golo em cada parte e o Berkane ganha pela primeira vez esta competição. Ainda no futebol africano, mas agora nos femininos, a assinalar a vitória da Zâmbia na taça da COSAF, em que Angola e Moçambique estiveram lá, mas foram eliminadas na fase de grupos. A Zâmbia bateu na final a África do Sul por 1-0, golo na segunda parte do prolongamento. Na Europa, este fim de semana não houve jogos em Inglaterra devido à morte da Rainha Isabel, mas no resto da Europa a bola esteve a rodar. Em Portugal, os três primeiros ganharam. Benfica, no topo, bateu o Famalicão por 1-0. Porto, em terceira, 3 pontos, deu 3 aos Chaves. Braga apanhou um susto, bateu o Rio Ave por 3-2, depois de ter estado a ganhar por 3-0, continua em segundo lugar, a 2 pontos do líder. Sporting deu que basada ao Portimonense. 4 batatas na capoeira sem resposta. Está em 7º lugar, a 8 pontos do Benfica, mas está já a pensar no jogo de terça-feira para a Liga dos Campeões, contra o poderoso Tottenham de Inglaterra. Ruben Amorim é o treinador do Sporting.
Portanto, agora é pensar no próximo jogo do Tottenham. Os rapazes estão cansados, vão recuperar. Precisamos do estádio cheio. Os adeptos todos dão sempre uma grande resposta e vamos criar um grande ambiente para lutar pelo jogo de terça-feira.
Era Ruben Amorim, do Sporting. Na vizinha Espanha, moçambicano Reinildo Mandava esteve em ação na defesa do Atlético de Madrid, como aliás faz agora todos os jogos. É peça fundamental na defesa do Atlético. Atlético de Madrid cilindrou o Celta Vigo 4-1. Está a 5 pontos do líder, o Real Madrid. Soma e segue, 5 jogos, 5 vitórias. E os brasileiros Vinícius e Rodrigo são espetáculo. Em segundo lugar está o Barcelona, que também cilindrou. Deu que basado ao Cádiz 4-0, a assinalar nesta equipa do Barcelona dois jogadores com raízes da Guiné-Bissau em campo. Ansu Fati na linha da frente e Alejandro Baldé na defesa. Parece que este vai ser o sucessor do infatigável Jordi Alba. Baldé tem apenas 18 anos de idade. Na Alemanha, a surpresa foi o empate do Bayern de Munique em casa com Stuttgart a 2 golos. Bayern caiu para terceiro lugar, mas contudo está apenas a 2 pontos do líder, a surpresa do campeonato, o Union Berlin. E agora vamos para o ténis, o aberto dos Estados Unidos. O jovem espanhol Carlos Alcaraz, 19 anos de idade, tornou-se no mais jovem vencedor desta competição, desde Pete Sampras em 1990, ao bater na final o norueguês Casper Ruud 3-1, ao fim de 3 horas e 20 minutos de batalha, parciais 6-4, 2-6, 7-6, 6-3, hasta la vista, Haderuda. Com esta vitória, Alcaraz é agora número 1 nos rankings mundiais. Nada mal para o espanhol de 19 anos.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira meia hora, desta emissão de hora e meia. Vamos para um curto intervalo. Depois de um pouco de música, falaremos sobre as mulheres nas eleições em São Tomé e Príncipe, Congresso do Frelimo em Moçambique. Vamos falar também sobre Cabo Verde e a juventude. Muito mais dentro de alguns momentos. Por agora, um pouco de música.
So long, Lord, the sea is so wide. I've got to buy me a ship, a plane, and come back to ride. Seems like a million years since I sat down and talked to you. Seems like a million years since I sat down and talked to you. You know you're the prettiest little girl, baby, baby, and I want you. Thank you.
sick life. You are the marrow in my bones. You are my sick life. You are the marrow in my bones.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português, neste dia 12 de setembro. São 13 horas e 30 minutos em Washington, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau, 17h30 também em São Tomé e Príncipe, 16h30 em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, Patrick D. na técnica, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos desta emissão: forças ucranianas continuam a reconquistar cidades e aldeias ocupadas pela Rússia. Frente à Libertação do Tigray diz estar disposta a cessar fogo e conversações com a Etiópia. E vamos falar sobre mulheres na política em Moçambique, o Congresso da Frelimo. Em São Tomé e Príncipe, aliás, o Congresso da Frelimo em Moçambique. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos no nosso emissor local. Pode também acompanhar-nos na nossa página voaportugues.com e estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. VOA Português. E para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp está disponível. Mais um. 251-9466. Antes de irmos a uma série de reportagens, vamos atualizar as notícias internacionais aqui com João Santa Rita.
Forças ucranianas prosseguiram hoje os seus avanços na região de Kharkiv e anunciaram ter recapturado mais de 20 cidades e aldeias nas últimas 24 horas. O presidente russo, Vladimir Putin, e destacadas entidades governamentais russas mantêm o silêncio sobre o que é visto como a pior derrota das forças invasoras russas desde que estas foram repelidas à entrada da capital ucraniana Kiev, quando a invasão começou em fevereiro. O porta-voz do Kremlin reagiu quando pressionado por jornalistas, afirmando que o que chamou de Operação Militar Especial continua e vai continuar até os objetivos originais serem atingidos. A Rússia disparou, entretanto, mísseis contra centrais de energia, provocando cortes totais de eletricidade em Kharkiv e ainda nas regiões de Poltava e Sumy. No sul do país há também notícias de avanços de tropas ucranianas, mas em menor escala. Entretanto, o governador da região de Belgorod, no sul da Rússia, disse que a Ucrânia tinha bombardeado um posto fronteiriço, matando uma pessoa e ferindo pelo menos outras quatro. A vítima mortal era um cidadão ucraniano. A presidência americana prometeu hoje continuar a apoiar a Ucrânia, cujas forças estão a reconquistar território ocupado pela Rússia. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia na defesa da sua democracia contra a agressão russa. A Ucrânia e a Rússia manifestaram, entretanto, interesse numa proposta da Agência Internacional de Energia Atómica para se criar uma zona de proteção em redor da central nuclear de Zaporizhia, disse o dirigente da organização Rafael Grossi. Ontem, o presidente francês Emmanuel Macron discutiu em videoconferência a situação na central nuclear com o presidente russo Vladimir Putin, afirmando que as tropas russas ali estacionadas são a razão porque a segurança do complexo está em perigo. Putin acusou forças ucranianas de bombardearem o local. Entretanto, a diretora interina do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Nada Al-Nashif, acusou o governo russo de intimidar os oponentes à guerra na Rússia, violando as suas próprias liberdades, incluindo o direito à reunião, expressão e associação. Ela acusou também Moscovo de violar o direito à informação ao pressionar jornalistas, bloquear a internet e impor outras formas de censura. Porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu a acusação sem fundamento. Rebeldes de Tigray disseram hoje estar dispostos a respeitar um cessar-fogo imediato e a participar num processo de paz liderado pela União Africana. A declaração foi emitida numa altura de crescentes pressões pelos Estados Unidos e outros para um cessar-fogo depois do recomeço de combates no mês passado ter posto fim a uma trégua de vários meses. Anteriormente, as autoridades de Tigray tinham criticado a mediação da União Africana, liderada pelo enviado nigeriano Olusegun Obasanjo. A nova declaração disse que Tigray está disposto a aceitar o que chama de mediadores mutuamente aceitáveis, com observadores internacionais e peritos para ajudarem a guiar o processo. Anteriormente, as autoridades etíopes tinham afirmado estar dispostas a negociações sem qualquer condição e em qualquer altura. Os Estados Unidos, União Africana e ONU saudaram a nova declaração das autoridades de Tigray. Washington apelou à Eritreia e outras forças não identificadas para deixarem de alimentar o conflito e pediram o começo imediato das negociações. Homens armados atacaram uma caravana de um senador da oposição no sudeste da Nigéria, matando 5 pessoas, incluindo 2 escoltas de segurança, disse a polícia. Os homens armados emboscaram a caravana do senador Ifeanyi Uba, do partido da oposição Partido dos Jovens Progressistas, na comunidade de Enugu Ukulu, no estado da Anambra, no domingo, abrindo fogo contra os veículos. Porta-voz da Polícia Estadual disse que 2 guarda-costas policiais, 2 auxiliares civis e 1 transeunte foram mortos. Ele acrescentou que o senador saiu ileso do ataque e que foi aberta uma investigação. Nenhum grupo reivindicou responsabilidade. Juízes de apelação do Tribunal Penal Internacional rejeitaram uma decisão de compensar com 30 milhões de dólares soldados, crianças e outras vítimas do condenado líder congolês de milícias, Bosco Ntaganda, e enviaram o caso de novo para o tribunal para decidir sobre a quantia de compensação. Os juízes disseram que a anterior decisão não continha o número de vítimas e não explicava como é que se tinha chegado ao número de 30 milhões de dólares.
E depois das notícias internacionais, vamos agora até São Tomé e Príncipe, onde há eleições no próximo dia 25. O aumento da cota de participação da mulher na política tem sido o tema de debate nesta altura em que se está em plena campanha para as eleições legislativas, autárquicas e regional. A lei que aumenta para 40% a cota de participação da mulher nos órgãos de decisão já foi aprovada pelo Parlamento, mas aguarda a promulgação pelo Presidente da República. Oscar Medeiros traz a situação atual da mulher na política no país.
Os 11 partidos que concorrem às próximas eleições legislativas em São Tomé e Príncipe afirmam que nas suas listas para deputados estão garantidas a presença de 30% de mulheres, de acordo com a lei ainda em vigor.
Partidos políticos podem justificar, dizer, temos 30% de mulheres nas listas. Mas a questão aí não é 30% de mulheres na lista, é 30% de mulheres nos lugares elegíveis. Porque se você joga uma mulher lá para o último lugar como um cabelo na sopa, não vem dizer que é 30% de mulheres que têm alguma oportunidade de ser eleita.
Desabafo de Elsa Garrido, a única mulher líder de um partido político em São Tomé e Príncipe. A nova lei, que aumenta para 40% a cota de participação da mulher nos cargos de decisão, ainda não está em vigor.
Era nosso desejo que entrasse já em vigor a partir destas eleições. Mas o que nós queremos mesmo é que, após a promulgação do Presidente da República, que seja para a constituição do novo governo, já se preste atenção, comece a aplicar, a implementar a lei.
Cristina Dias, presidente da Rede das Mulheres Parlamentares. Para a jurista Vera Cravide, esta é uma questão de justiça social.
Porque, como se verifica, a questão de oportunidade é muito pouco dada, principalmente ao género feminino. É uma questão de oportunidade, é uma questão de justiça social. Nós também temos que ter direitos de estar presente nos lugares, aliás, de tomar a decisão desse país.
Carlos Neves, líder de um dos partidos da atual coligação do poder em São Tomé e Príncipe, defende que não basta a fixação de cotas para a participação da mulher na política.
Porque colocar alguém num lugar, apenas por ser do sexo masculino ou do sexo feminino, porque a paridade, o princípio da paridade é idêntico para os dois sexos, não resolve o problema. É preciso que as pessoas sejam colocadas pela sua competência, pela sua participação, pela sua vontade em aprender mais.
A opinião deste político é contrariada por Elsa Garrido, que há mais de 10 anos procura um assento no Parlamento de São Tomense.
Falta de patriotismo, falta de profissionalismo, falta de consciência profissional, falta daquela coisa que nos motiva a remodelar nosso país, faz com que ponham os senhores na lista de deputados, simplesmente porque gritou muito na campanha, não pelas suas competências. Portanto, eu não sei por que carga d'água dizem isso, que as mulheres têm que ser isso, que não têm capacidade, etc, etc.
O analista Celso Junqueira acredita que a entrada de mais mulheres na política vai dar outro rumo à governação em São Tomé e Príncipe.
Porquê? Porque nós temos 47 anos em que temos um domínio, sobretudo, da presença dos homens na política. E nós sabemos que em Santo Tomé e Príncipe, por nossa história e tradição, a mulher tem sido o pilar da família, ou seja, é ela que tem garantido tudo o que tem acontecido com os nossos jovens, as nossas crianças, os bebês e tudo. Uma vez que teremos uma participação efetiva da mulher nos órgãos decisores, elas terão a atenção esse público vulnerável que tem sido esquecido permanentemente pelos sucessivos governos. Ou seja, a mulher vai dar mais atenção à questão da alimentação, à questão da educação, à questão da saúde, porque isso joga muito e briga com o sentido de sobrevivência, de estar na vida, onde a mulher tem tido um papel, sobretudo em Santo Tomé e Príncipe, primordial.
Este analista também acredita que mais mulheres nos órgãos de decisão vai baixar o índice de corrupção no país.
A mulher vai pensar duas vezes quando tiver que retirar alguma coisa que possa prejudicar, sobretudo as camadas vulneráveis, os idosos, as crianças, os jovens.
Oscar Mendes, a Voz da América, em São Tomé.
De São Tomé vamos para Moçambique. Analistas divergem quanto ao 10º Congresso de Frelimo, que arranca no próximo dia 23, na Matola. Uns dizem tratar-se de um congresso de ruptura com o passado. Outros consideram que vai ser mais do mesmo, porque não vai ser eleito o candidato do partido às presidenciais de 2024. E o antigo presidente da Frelimo da República, Armando Guebuza, parece estar muito enfraquecido. Ramos Miguel tem uns detalhes desse processo.
Um processo que para o analista político e jornalista Fernando Lima tem decorrido na vertente da força dominante, que é a força do presidente Filipe Nyusi.
Isto não significa que não haverá outras forças posicionadas para contrariar esta tendência. Se a tendência, digamos, do presidente Nyusi sair vencedora, e tudo indica que assim acontecerá, eu penso que há de facto possibilidades para uma ruptura com o passado.
Mas para o analista político e também jornalista Moisés Mabunda, este não vai ser o congresso da ruptura, porque Filipe Nyusi vai continuar presidente da Frelimo até as eleições presidenciais.
Seria talvez de ruptura se fôssemos a uma situação de se eleger um novo presidente do partido e não se vai tratar para se eleger um candidato presidencial. Estes congressos não têm sido isso. Então, a fazer a leitura com base nessa experiência do passado, na história desta formação política, talvez vamos dizer que será mais do mesmo. Como vimos nos congressos passados, das estruturas internas ao custo do dirigente máximo do partido. Chegamos a ter um comitê central montado pelo atual timoneiro do partido, um secretariado também montado ao custo do atual presidente do partido, etc, etc. Acho que é muito isso que nós vamos ter.
O analista político Custódio Amoço considera também que este é o congresso de Filipe Nyusi, sobretudo porque o antigo presidente da Frelimo e da República, Armando Guebuza, cujo relacionamento entre ambos conheceu momentos menos bons, como se viu durante o julgamento das chamadas dívidas ocultas, está muito enfraquecido. Fernando Lima está de acordo.
Não só está enfraquecido, como essas questões dependem de elementos conjunturais. Em todas as reuniões do Comitê Central, as diferentes forças estavam lá e elas não se expressam com a veemência que eventualmente poderiam expressar-se, exatamente porque taticamente não sentem que talvez não é o momento oportuno. Se o Congresso trouxer uma composição de delegados muito favorável ao presidente Nyusi, está criada uma conjuntura em que as forças adversas, mais uma vez, terão dificuldade em se expressar.
E Moisés Mabunda afirma que isso não vai acontecer porque, enquanto o presidente do partido for chefe de Estado e for ele a nomear as pessoas para ocuparem cargos públicos, não haverá uma confrontação aberta e direta, uma vez que Filipe Nyusi controla muito os concursos e todas as questões relacionadas com os investimentos.
Lembra-se da ordem, por mais que sejam da área de abuso, precisam continuar a ter negócios, precisam de continuar a lhes ser adjudicadas empreitadas. Então, penso que não haverá uma confrontação do tipo aberta por causa desses amarranços todos que são reais. Não pode ir à frente sob o risco de ver os seus negócios a serem destruídos pelo poder do dia que está a ser controlado pelo atual chefe de Estado, chefe de partido.
Mesmo no contexto em que o presidente está no fim de mandato?
Nós ainda temos dois anos e quatro meses. Então, durante esses dois anos, muita coisa pode acontecer. Nós estamos em África, sabemos como que as coisas funcionam.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
De Moçambique vamos a Cabo Verde, a propósito de uma moçambicana. A ativista política e social moçambicana, Graça Machel, encontra-se no arquipélago e disse que os jovens africanos devem desempenhar um papel mais ativo no processo de desenvolvimento do continente, bem como os países devem assumir as próprias identidades para serem verdadeiros agentes de mudança em prol de maior e melhor evolução, com o objetivo de proporcionar melhores condições de vida aos cidadãos. Machel teceu essas considerações ao visitar o campo de concentração do Tarrafal neste fim de semana, no âmbito da deslocação ao arquipélago a convite do Instituto de Liderança Pedro Pires, para participar nas atividades alusivas a mais um aniversário natalício de Amílcar Cabral, que se assinala hoje. No quadro do 98º aniversário do nascimento do fundador do PIGC, que conduziu a luta de libertação da Guiné-Bissau e Cabo Verde, Machel deve, neste momento, ter uma conversa aberta com mulheres sobre a liderança feminina e com jovens empreendedores. De manhã, a antiga primeira-dama de Moçambique foi recebida em cortesia pelo Presidente da República, José Maria Neves, e à saída falou com jornalistas.
Não temos que absorver aquilo que os outros fazem e eles têm quem definem quais são os passos e quais são os níveis que nós vamos atingir. É uma responsabilidade dos jovens africanos. Esse país, este continente, é vosso. E são vocês que vão determinar onde os africanos querem estar e como os africanos devem ser. Essa é a minha mensagem fundamental. A questão de identidade, a questão de consciência do que nós valemos, a questão de saber que mesmo em termos de conhecimento, nós temos conhecimentos que os outros não têm. Temos que valorizar e ofertar. Então nós temos que saber como é que nós negociamos isto.
Graça Machel participou também como convidada especial do Prime Minister Speaker Series, em que participa o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, falou sobre educação, equidade de género, o desenvolvimento e luta contra a pobreza. Por seu lado, a propósito do dia de hoje, nascimento de Amílcar Cabral, o chefe do Executivo cabo-verdiano garante que o governo tem estado a trabalhar em parceria com a Fundação Amílcar Cabral para se poder fazer uma celebração digna à figura do livro de histórico e disse que o centenário de Cabral em 2024 vai ser um grande e momento muito marcante. Ulisses Correia Silva.
Vai ser um grande momento, o Governo estará a participar seguramente nesta ação. Estamos a estar a trabalhar em parceria com a Fundação Amílcar Cabral para podermos fazer uma celebração que seja marcante.
Era o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, a garantir que o Governo tem estado a trabalhar em parceria com a Fundação Amílcar Cabral para uma celebração digna à figura do líder histórico.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Nesta sexta-feira, neste mesmo espaço e horário, também no Facebook e no YouTube, o tema vai ser as eleições em São Tomé e Príncipe, no África Agora.
Não obstante as recentes declarações da secretária de Estado de Gestão Hospitalar, Maria Fátima Vieira, conforme as quais o governo não mandou ninguém para casa, os visados pelo despacho do Ministro da Saúde não se sentem convencidos. Dêncio Florentino é o porta-voz do coletivo de novos profissionais de saúde.
Quando o despacho diz que está a revogar o despacho que nos colocou, então a nossa permanência no hospital, para nós, significa invasão. Uma vez que o governo já invalidou a nossa colocação, nós não temos nada a fazer no hospital. Então, não podemos ficar nos hospitais, no centro de saúde, aguardar o governo trazer polícias com armamento ou com outras coisas para nos expulsar do local. Porque, uma vez já que o governo revogou a nossa colocação, nós não temos contrato com o governo, não temos nada em termos oficial com o governo. Então, foi por isso que nós tomamos medida de mandar todos os colegas para casa.
O porta-voz do coletivo de novos ingressos do setor de saúde garantiu-nos, por isso, que esta semana vão iniciar uma jornada de ações para exigir do Executivo a revogação do despacho que põe em causa a legitimidade administrativa das suas contratações em 2021. Aliás, no documento a que a Voz da América teve acesso, o Ministério da Saúde Pública justificou que os últimos recrutamentos não obedeceram os critérios estabelecidos no Código de Procedimento Administrativo. Por isso, lê-se ainda no despacho, citamos, o governo confrontado com esta ilegalidade e com as dificuldades financeiras que o país tem vivido, instruiu o Ministério da Saúde no sentido de dar sem efeito o recrutamento de 2021 e que os implicados nesse processo fiquem sujeitos à celebração de um contrato anual. Fim de citação. Ora, para fazer um enquadramento legal da decisão do governo guinense, falamos com o consultor jurídico Cadi Sanhá.
Não há aqui nenhuma legalidade, porque o próprio governo é quem criou essa situação. Aquilo que nós chamamos de venire contra factum proprio. Então você cria uma situação e depois alega que essa situação criada por si não é legal. Uma decisão tomada em Conselho de Ministros. Há um despacho de nomeação. Agora, o estranho é que, ao reivindicarem o não pagamento dos seus salários há quase um ano, é que esta situação se levantou.
Para o especialista em direito, os médicos e enfermeiros dispensados pelo Ministério da Saúde podem intentar uma ação judicial contra o governo.
A pessoa exerceu há mais de um ano, tem essa legítima expectativa de que tudo já está, não obstante não tenha tido os seus salários. Essa expectativa tem que ser tutelada a nível legal.
O último desenvolvimento aponta que os sindicatos dos setores de saúde e da educação assinaram esta segunda-feira um acordo intersindical com o objetivo de abrir uma frente única contra o governo no que toca às suas reivindicações. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, que falava sobre a decisão de mais de 1000 médicos e enfermeiros dispensados pelo governo guineense de avançar nesta semana uma série de ações reivindicativas. A decisão foi anunciada à Voz da América, como acabamos de ouvir ao Lassana Kassamá. Na política da América, 2 meses antes das eleições legislativas de novembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e outros democratas unem-se numa estratégia que esperam poder ajudá-los a manter a sua pequena maioria no Congresso, destacar as conquistas legislativas e ter um olhar sobre os partidários do ex-presidente Donald Trump. Amancio Miguel tem a reportagem.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve em Ohio na sexta-feira promovendo uma lei recém-aprovada que impulsiona a fabricação de semicondutores, par da sua digressão pelo país, divulgando vitórias legislativas, queda nos preços de gasolina e inúmeros saldos de empregos. Ele disse que desde que assumiu o cargo foram criados 10 mil novos empregos. Ao mesmo tempo, Biden criticou partidários do ex-presidente Donald Trump e muitas vezes chamados de republicanos do MAGA, MAGA, que quer dizer Make America Great Again, slogan da campanha de Trump. Ele disse que eles colheram o retrocesso, a violência, o ódio e a divisão.
Extreme set of MAGA Republicans has chosen to go backwards. Full of anger, violence, hate and division.
Para derrotar os republicanos do MAGA nas eleições de novembro, Biden e os democratas esperam se unir a independentes e republicanos tradicionais através de uma estratégia em duas frentes que os democratas acreditam que os ajudará a manter a sua pequena maioria no Congresso. Mas existe o perigo de que isso possa sair pela culatra. Os democratas também têm a ganhar concentrando-se na decisão do Tribunal Supremo em junho de anular o direito constitucional ao aborto de quase 5 décadas. E os republicanos estão motivados pela busca do FBI no mês passado para recuperar documentos confidenciais da residência de Trump na Flórida, um movimento que os republicanos chamam de caça às bruxas. O analista William Howell, da Universidade de Chicago, disse que os fundamentos apontam para algumas perdas para os democratas, quão grandes elas serão, é uma grande questão em aberto, disse ele. O Senado está dividido em 50-50, a Câmara dos Representantes tem 219 democratas, 211 republicanos e 5 cadeiras vagas. Em novembro, todos os 435 assentos da Câmara e 35 dos 100 assentos do Senado estão em votação.
Um relatório apresentado na abertura da 51ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU desenha um quadro alarmante de crescentes abusos e violência em todas as regiões do mundo, com poucos raios de esperança para uma resolução pacífica. Ana Guedes tem a reportagem.
A alta comissária interina para os direitos humanos, Nada Al-Nashif, destacou o crescente desespero de milhões de pessoas presas num ciclo interminável de violações de direitos humanos, violência e instabilidade política em dezenas de países em redor do mundo. Ela abordou o agravamento da situação em vários países de África, incluindo Burkina Faso, Burundi, República Centro-Africana e Mali. Quanto ao conflito que dura há quase 2 anos na província de Tigray, no norte de Etiópia, Nada Al-Nashif falou num raio de esperança.
Após a recente retomada das hostilidades no norte da Etiópia, sinto-me encorajada pelo anúncio de ontem das autoridades em Tigray da sua disponibilidade para cumprir uma cessação imediata das hostilidades e participar num processo de paz robusto sob os auspícios da União Africana. Peço às partes que tomem medidas para acabar com a violência de uma vez por todas e que optem por um diálogo construtivo e genuíno.
A alta comissária interina para os direitos humanos abordou longamente os níveis insuportáveis de violência e abusos dos direitos humanos por gangues fortemente armados no Haiti e pediu à comunidade internacional que ajude a conter o flagelo da violência naquele país. No entanto, Nada Al-Nashif fez apenas uma referência passageira ao encarceramento na China de mais de 1 milhão de uigures e de outras minorias muçulmanas nos chamados centros vocacionais, apesar das crescentes demandas de ativistas de direitos humanos por um debate especial sobre esta questão no Conselho.
A 31 de agosto, o meu escritório publicou a sua avaliação das preocupações com os direitos humanos na região autónoma uigur de Xinjiang, na China, com recomendações ao governo e outras partes interessadas.
A alta comissária interina, Al-Nashif, foi mais robusta nas suas críticas às ações da Rússia destinadas a reprimir a oposição doméstica à sua guerra na Ucrânia.
Na Federação Russa, a intimidação, medidas restritivas e sanções contra pessoas que se opõem à guerra na Ucrânia prejudicam o exercício das liberdades fundamentais constitucionalmente garantidas. Pressões contra jornalistas, bloqueios de recursos da internet e outras formas de censura são incompatíveis com o pluralismo da mídia e violam o direito de acesso à informação.
Al-Nashif disse que a guerra na Ucrânia continua e o sofrimento da população civil também. Ela observou que as graves consequências socioeconómicas da guerra também persistem, como a grave escassez de combustível e ameaças à segurança alimentar em alguns dos países mais pobres do mundo.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, só para recapitular o que se passou no fim de semana, em que duas equipas angolanas na pré-eliminatória da Liga dos Campeões vão muito bem, muito obrigado. 1 de agosto foi à Zâmbia bater o Red Arrows por 1-0, com um golo marcado logo aos 4 minutos de jogo, depois foi aguentar. Já o Petro de Luanda foi a Maputo dar uma sova, uma surra aos campeões de Moçambique, à Associação Red Bulls. Um golo na primeira parte do inevitável Tiago Azulão, mais 2 na segunda parte, e agora na segunda mão em Luanda, já no sábado, é só para descansar. O 1 de agosto joga no domingo, a segunda mão. Na Taça da CAF, outra equipa moçambicana, o Ferroviário da Beira esteve melhor, bateu o Santé Abaché do Tchada por 1-0. Enquanto se disputavam os jogos de pré-qualificação das competições continentais para esta época, este fim de semana, o Berkane de Marrocos sagrou-se super campeão africano. Venceu a supertaça ao bater outra equipa marroquina, os atuais campeões africanos, o Wydad Casablanca, por 2-0. um golo em cada parte e o Berkane ganha pela primeira vez esta competição. Na Europa, este fim de semana não houve jogos em Inglaterra devido à morte da Rainha Isabel, mas no resto da Europa a bola esteve a rodar. Em Portugal, os três primeiros ganharam, Benfica no topo bateu o Famalicão por 1-0, Porto em terceira, 3 pontos, deu 3 aos Chaves. Braga apanhou um susto, bateu o Rio Ave por 3-2, depois de ter estado a ganhar por 3-0, continua em segundo lugar, a 2 pontos do líder. Sporting deu que basado ao Portimonense, 4 batatas na capoeira sem resposta, está em sétimo lugar, a 8 pontos do Benfica.
Terminamos aqui a primeira hora desta emissão. Regressamos dentro de segundos para mais 30 minutos de muita informação. Esta é a Voz da América, transmitir em português desde Washington nesta segunda-feira, 12 de setembro, dia que em 1924 nascia Amílcar Cabral. A partir de agora, os microfones, Álvaro Lugero Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é do Patrick Dea. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos na nossa página no computador, no telemóvel e no tablet. Junte-se também a nós através do Facebook, do Twitter, do Instagram, do YouTube com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central, use o nosso número no WhatsApp. Mais 202-259-466. Principais títulos desta emissão: forças ucranianas prosseguem avanços na zona de Kharkiv, mas Rússia diz que a guerra vai continuar. Frente de Libertação do Tigray diz estar pronta para negociações com a Etiópia. Governo da Guiné-Bissau suspende subsídios às organizações não-governamentais e igrejas. E vamos falar da mulher na política em São Tomé e Príncipe. Na Guiné-Bissau, o governo decidiu hoje suspender temporariamente as isenções fiscais às organizações não-governamentais e às entidades religiosas. No despacho, o Ministério das Finanças explica que a decisão foi tomada no âmbito do processo de levantamento e de balização das isenções aduaneiras e fiscais concedidas no quadro do Regime Geral de Isenções. O Ministério já tinha avisado as franquias diplomáticas sobre os combustíveis que permitiram que fossem fixadas quantidades dentro dos limites do consumo considerados assertivos. Essas medidas surgem depois de o Governo e o Fundo Monetário Internacional terem anunciado em junho a retoma da assistência financeira do FMI à Guiné-Bissau no âmbito da facilidade de crédito alargado e destacou, das consultas do artigo 4, que a gestão orçamental sustentável é uma prioridade e que a consolidação orçamental deve continuar em 2022 para conter o elevado risco de aumento da dívida pública. Arrancou no sábado a campanha eleitoral em São Tomé e Príncipe para as eleições legislativas, regional e autárquicas do dia 25. O aumento da cota de participação da mulher na política tem sido o tema de debate nesta altura. Óscar Medeiros.
Os 11 partidos que concorrem às próximas eleições legislativas em São Tomé e Príncipe afirmam que nas suas listas para deputados estão garantidas a presença de 30% de mulheres, de acordo com a lei ainda em vigor.
Partidos políticos podem justificar, dizer, temos 30% de mulheres nas listas. Mas a questão aí não é 30% de mulheres na lista, é 30% de mulheres nos lugares elegíveis. Porque se você joga uma mulher lá para o último lugar como um cabelo na sopa, não vem dizer que é 30% de mulheres que têm alguma oportunidade de ser eleita.
Desabafo de Elsa Garrido, a única mulher líder de um partido político em São Tomé e Príncipe. A nova lei, que aumenta para 40% a cota de participação da mulher nos cargos de decisão, ainda não está em vigor.
Era nosso desejo que entrasse já em vigor a partir destas eleições. Mas o que nós queremos mesmo é que, após a promulgação do Presidente da República, que seja para a constituição do novo governo, já se preste atenção, comece a aplicar, a implementar a lei.
Cristina Dias, presidente da Rede das Mulheres Parlamentares. Para a jurista Vera Cravide, esta é uma questão de justiça social.
Porque, como se verifica, a questão de oportunidade é muito pouco dada, principalmente ao género feminino. É uma questão de oportunidade, é uma questão de justiça social. Nós também temos que ter direitos de estar presente nos lugares, aliás, de tomar a decisão desse país.
Carlos Neves, líder de um dos partidos da atual coligação do poder em São Tomé e Príncipe, defende que não basta a fixação de cotas para a participação da mulher na política.
Porque colocar alguém num local, num lugar, apenas por ser do sexo masculino ou do sexo feminino, porque a paridade, o princípio da paridade é idêntico para os dois sexos, não resolve o problema. É preciso que as pessoas sejam colocadas pela sua competência, pela sua participação, pela sua vontade em aprender mais.
A opinião deste político é contrariada por Elsa Garrido, que há mais de 10 anos procura um assento no Parlamento santomense.
Falta de patriotismo, falta de profissionalismo, falta de consciência profissional, falta daquela coisa que nos motiva a remodelar nosso país, faz com que ponham os senhores na lista de deputados, simplesmente porque gritou muito na campanha, não pelas suas competências. Portanto, eu não sei por que carga d'água dizem isso, que as mulheres têm que ser isso, que não têm capacidade, etc, etc.
O analista Celso Junqueira acredita que a entrada de mais mulheres na política vai dar outro rumo à governação em São Tomé e Príncipe.
Porquê? Porque nós temos 47 anos em que temos um domínio, sobretudo, da presença dos homens na política. E nós sabemos que em São Tomé e Príncipe, por nossa história e tradição, a mulher tem sido o pilar da família, ou seja, é ela que tem garantido tudo o que tem acontecido com os nossos jovens, as nossas crianças, os bebés e tudo. Uma vez que teremos uma participação efetiva da mulher nos órgãos decisores, elas terão a atenção esse público vulnerável que tem sido esquecido permanentemente pelos sucessivos governos. Ou seja, a mulher vai dar mais atenção à questão da alimentação, à questão da educação, à questão da saúde, porque isso joga muito e briga com o sentido de sobrevivência, de estar na vida, onde a mulher tem tido um papel, sobretudo em São Tomé e Príncipe, primordial.
Este analista também acredita que mais mulheres nos órgãos de decisão vai baixar o índice de corrupção no país.
A mulher vai pensar duas vezes quando tiver que retirar alguma coisa que possa prejudicar, sobretudo as camadas vulneráveis, os idosos, as crianças, os jovens.
Oscar Andrés, a Voz da América, em São Tomé.
Em Moçambique, o Partido Frelimo no poder realiza a partir do dia 23 o seu congresso. À medida que se aproximará do evento, diversas forças estão a posicionar-se para este congresso. Há quem fala em congresso de ruptura, outros não. Ramos Miguel.
Um processo que para o analista político e jornalista Fernando Lima tem decorrido na vertente da força dominante, que é a força do presidente Filipe Nyusi.
Isto não significa que não haverá outras forças posicionadas para contrariar esta tendência. Se a tendência, digamos, do presidente Nyusi sair vencedora, e tudo indica que assim acontecerá, eu penso que há de facto possibilidades para uma ruptura com o passado.
Mas para o analista político e também jornalista Moisés Mabunda, este não vai ser o congresso da ruptura, porque Filipe Nyusi vai continuar presidente da Frelimo até as eleições presidenciais.
Seria vez de ruptura, se fôssemos em uma situação de se eleger um novo presidente do partido e o nosso eleitor lá para se eleger um candidato presidencial. Esses congressos não têm sido isso. Então, a fazer a leitura com base nessa experiência do passado, na história desta formação política, talvez vamos dizer que será mais do mesmo. Como vimos nos congressos passados, de uma das estruturas internas ao custo do dirigente máximo do partido. Isso é que vamos ter um comitê central montado pelo atual timoneiro do partido, um secretariado também montado ao custo do atual presidente do partido, etc, etc. Acho que é muito isso que nós vamos ter.
O analista político Custódio Amoço considera também que este é o congresso de Filipe Pinheiro, sobretudo porque o antigo presidente da Frelimo e da República, Armando Yebuza, cujo relacionamento entre ambos conheceu momentos menos bons, como se viu durante o julgamento das chamadas dívidas ocultas, está muito enfraquecido. Fernando Lima está de acordo.
Não só está enfraquecido, como essas questões dependem de elementos conjunturais. Em todas as reuniões do Comitê Central, as diferentes forças estavam lá e elas não se expressam com a veemência que eventualmente poderiam expressar-se, exatamente porque taticamente não sentem que talvez não é o momento oportuno. Se o Congresso trouxer uma composição de delegados muito favorável ao presidente Nhusi, está criada uma conjuntura em que as forças adversas, mais uma vez, terão dificuldade em se expressar.
E Moisés Mabunda afirma que isso não vai acontecer porque, enquanto o presidente do partido for chefe de Estado e for ele a nomear as pessoas para ocuparem cargos públicos, não haverá uma confrontação aberta e direta, uma vez que Filipe Nhusi controla muito os concursos e todas as questões relacionadas com os investimentos.
Por mais que sejam da área de abuso, precisam continuar a ter negócios, precisam de continuar a lhe ser adjudicadas empreitadas. Então, penso que não haverá uma confrontação de tipo aberta por causa desses amarranços todos que são reais. Não pode ir à frente sob o risco de ver os seus negócios a serem destruídos pelo poder do dia que está a ser controlado pelo atual chefe de Estado, chefe de partido.
Mesmo no contexto em que o presidente está no fim de mandato.
Nós ainda temos dois anos e quatro meses. Então, durante esses dois anos, muita coisa pode acontecer. Nós estamos em África, sabemos como é que as coisas funcionam.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Em Angola, o presidente e a vice-presidente tomam posse no dia 15 para o mandato de 5 anos. Ante o novo governo a ser anunciado em breve, especialistas em educação defendem uma reforma do setor, a partir da atualização e adequação da própria lei de base do sistema de educação e ensino. A reportagem alargada é aqui assinada pelo Agostinho Gaeta.
Especialistas, entretanto, defendem que sejam corrigidos os vícios das políticas públicas para o setor de ensino, de modos a evitar a ameaça que representa a falta de qualidade da educação. Estes vícios devem ser corrigidos por meio da implementação de uma nova reforma educativa no setor de ensino, segundo o investigador e professor universitário Manuel Afonso, para quem tal reforma deve abranger a lei de bases do sistema de educação e ensino.
Angola precisa de uma nova reforma educativa, mas que não seja circunscrita nos 5 anos de governação, como se pode pensar a partir desses manifestos que vamos lendo e ouvindo. Isto porque em 5 anos é pouco provável que se atinjam os objetivos de uma reforma educativa. Por isso, é necessário que se abra a possibilidade de que essa reforma educativa possa ir para além dos 5 anos. Isto porque é muito complexo e também trabalhoso poder implementar uma reforma educativa nos meandros que eu, por exemplo, projeto que essa reforma educativa possa ser levada a cabo. Por isso, é necessário que, como dizia a professora Maria Cândida Pereira Teixeira, que a educação faz na sociedade, com a sociedade e para a sociedade. Isto é uma possibilidade que se abre para que todos estejam comprometidos com a causa da educação, de maneiras também que ainda que o governo que começar a implementação dessa reforma educativa não seja reconduzido nos próximos, nos outros 5 anos, isto é, de 2027 a 2032, se possa garantir que essa política do Estado possa ser continuada por qualquer outro partido que venha a constituir governo. No nosso entender, essa reforma educativa deveria partir pela atualização e adequação da própria lei de base do sistema de educação e ensino, particularmente nos artigos 16 e 105, que tratam sobre a língua de ensino e o currículo, respectivamente. Pois, para mim, não faz sentido hoje continuarmos a ter a língua portuguesa como sendo a única língua de ensino. É necessário que se abra espaço para que as nossas línguas locais possam ser utilizadas como instrumentos de ensino, avaliação e aprendizagem, numa perspectiva de respeito à nossa rica diversidade cultural. Quanto ao artigo 105 sobre o currículo, francamente não percebo a razão da divisão percentual entre os saberes universais e os saberes locais, em detrimento dos saberes locais, que só contam com 20%. Porquê? Quando hoje até a própria Unesco, no seu mais recente relatório intitulado Reimaginar o Nosso Futuro Juntos, um novo contrato social para a educação, defende a aprendizagem ecológica, aquela aprendizagem que emerge, no nosso entender, da valorização e respeito à diversidade cultural. Portanto, é necessário que repensemos essa realidade que me parece que distorce um tanto quanto o alcance das intenções educativas. Ainda um elemento relativamente à necessidade de se poder fazer uma reforma educativa para além dos 5 anos, os anos que correspondem à legislatura que está em causa nessas eleições. Pensamos que a lei de bases é um documento que carece de muitos regulamentos. O artigo 16, caso se assuma a necessidade de ensinar-se também nas nossas línguas locais, vai precisar de uma regulamentação. O artigo 105, para que de facto haja o desejável diálogo entre os saberes universais e os saberes locais, carece igualmente de muitos documentos que concorrem para a regulamentação. Falo, por exemplo, de uma política curricular. Angola, no que diz respeito ao ensino não superior, não temos normas curriculares, não temos uma política curricular, não temos matrizes de referência curricular, não temos parâmetros curriculares nacionais e ainda não temos também a própria política do livro escolar. Esses documentos todos concorrem para que, quando um especialista é chamado para conceber, por exemplo, um programa, um manual ou um outro material curricular, qualquer que seja, ele siga normas, não faça aquilo a partir da escola por onde ele foi formado, porque os Estados têm as suas respectivas políticas. Então, eu não posso vir aqui em Angola, formado em qualquer outro país, Cuba, Brasil, Portugal, e desenvolver um material curricular olhando para as normas daquele país em que me formei. É necessário que eu olhe para os parâmetros, as normas curriculares existentes, de maneira tal que a minha produção intelectual no domínio do currículo esteja alinhada com o normativo político do Estado angolano.
Os perfis de saída dos alunos e de entrada dos professores para o setor da educação devem ser revistos de maneira que se possa responder com verdade os desafios do setor. O psicopedagogo Alcides Chivango chama a atenção das autoridades angolanas para as fraquezas das políticas de formação de quadros.
Nós temos de ter certeza que tipo de aluno nós temos. e que tipo de aluno nós queremos. E segundo, como é formado o professor? Quem é que forma o professor? Analisar a grelha curricular do professor. Porque há muita informação que o professor não tem, por exemplo, as TICs. Hoje, formar um aluno do ensino primário, é preciso ter domínio sobre as TICs. É preciso que o professor conheça os clássicos, porque as histórias dos meninos de 2002 não são as mesmas histórias que nós ouvimos em 1975. Então, o professor tem que estar adaptado a esta realidade. E muitas histórias de hoje, elas não são escritas por angolanos. Ou melhor, começa-se a importar muitas histórias do Ocidente que o estudante não se consegue rever, o aluno não reconhece. Então o professor tem que fazer um grande exercício de contar a história, porque este ano de 2022 é um ano do século XXI, o professor também tem de trazer os livros do século XXI. Então, é um grande exercício, porque nós sentimos ainda professores que foram formados com manuais de 50 anos atrás. A nossa mentalidade, né? O nosso mindset é do século XIII. E os meninos estão no século XXI com novas tecnologias, TICs, com uma nova forma de ser, de estar, é uma outra geração. E acreditamos que os nossos INES que estão em extinção, o próprio ICED devia ser mais proativo na proficiência para realizar o sonho do menino que nasceu. Porque não deve ser os gabinetes a agizar as políticas, mas são os fazedores. E aí, volto a dizer, a sociedade civil tem um grande papel. As pessoas que beneficiaram dessa educação conhecem melhor os seus resultados. Porque nós, que passamos nestes anos todos, conhecemos as fraquezas. E também sabemos as forças. Então, a partir das forças e fraquezas, podemos desenhar as grandes oportunidades que se advêm. Porque Angola deve também pleitear com a educação de outros países. Nós vemos em África o ensino prestado pela África do Sul, né? Namíbia, próprio Zimbábue, são universidades que têm concorrido com outras universidades ocidentais. Então, o que está a faltar a nós? Nós somos um povo rico, um povo alegre. Talvez sejam as estratégias, né? A planificação. Porque veja algo que é muito triste. O ano letivo 2002 começou agora, mas ainda os alunos não têm os livros. Isso impede com que o professor prepare as suas aulas, porque as aulas do professor devem ser preparadas antes do início do ano letivo. Os upgrades, as formações constantes, deviam ser feitas da parte dos livros, porque houve cadeiras, houve disciplinas que foram introduzidas agora. E o professor não teve essa formação. Por exemplo, a formação de música. Temos professores que não têm pautas. Como é que ele vai ensinar música no aluno sem pautas? Nós temos professores que não tiveram tempo de fazer agregações sobre a educação física, porque o mais importante não é apenas matemática e língua portuguesa. Não. São as artes plásticas, a educação física, a parte lúdica. Por exemplo, o ensino, o magistério primário, nós temos deficiência de escolas do magistério primário, porque o melhor professor é que devia lecionar as cadeiras mais baixas. O ensino primário devem ser os melhores dos melhores, os de excelência. Porque se a educação de base falhar, tudo falha. Eu apreciei um exercício feito pela Presidência da República, enviou alguns jovens fazer um mestrado em Portugal, né, acho que foi o Minho. É um bom exercício, mas deve ser generalizado para que mais professores do ensino primário tenham a didática, a metodologia do ensino primário, porque as crianças não aprendem como os adultos. E ainda mais, cada criança é uma criança. Então, nós devemos dar maior atenção, maior investimento no ensino primário. E só deve lecionar no ensino primário os melhores. E não é tanto saber, o professor do ensino primário deve ter mais habilidades, deve ter maior empatia, colocar-se no lugar dos pais do menino.
Sobre o que deve ser melhorado na educação, Manuel Sayulo pede que sejam revistas as políticas de valorização dos quadros, uma vez que as condições de trabalho e o salário que se oferece no setor da educação não confere ao professor alguma dignidade.
O primeiro seria olharmos para a própria ou as próprias condições de trabalho dos profissionais deste setor. O nível de marginalização, de desvalorização deste setor é tão elevado que faz com que até os próprios professores, aqueles quadros que ainda têm alguma esperança de que as suas condições de trabalho venham a melhorar, demarcam-se desta responsabilidade, movendo-se para outros órgãos ministeriais, outros setores que eventualmente estejam a responder da melhor forma possível os desafios que os profissionais enfrentam. Né? Aliás, a própria Ministra da Educação, há tempos, concedeu uma entrevista onde mostrou-se preocupada com o elevado número de professores, com o elevado número de professores que têm estado a abandonar o setor da educação para se afiliarem ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Justiça, aqueles ministérios que, a partida, a própria população, o próprio cidadão tem noção que é um ministério em que os profissionais são valorizados, em que as condições de trabalho são observadas e isso faz com que, aos poucos, vai se conhecendo um buraco muito grande neste setor. Aumentando ainda mais as dificuldades que os profissionais deste setor enfrentam. Para além das condições de trabalho, também é um facto que se deve melhorar o próprio salário do professor. Ganha-se muito mal e isso até um certo ponto reduz o nível de motivação deste profissional em desempenhar as suas funções, as suas responsabilidades com o rigor que se impõe, com a maturidade que se impõe. Aliás, penso que já ouvimos falar do fenómeno turbo-docência, né? É um fenómeno que acaba por ser provocado por essa realidade infeliz que ainda caracteriza o setor da educação. Os professores querem, até um certo ponto, reunirem o maior número de tempos possíveis para que, por via deste sacrifício, consigam, pelo menos, amealhar recursos que facilitem o pagamento de contas, que facilitem a satisfação das suas próprias necessidades. E é uma das prioridades que o Executivo deve assumir com alguma responsabilidade. E precisamos parar de definir políticas que, eventualmente, amolecem os professores.
A reflexão do docente universitário Manuel Sayulo sobre os desafios do setor da educação no ano letivo 2022-2023. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.
Recapitulamos então algumas manchetes que marcam esta segunda-feira. Forças ucranianas prosseguiram hoje os seus avanços na região de Kharkiv, anunciando ter recapturado mais de 20 cidades e aldeias nas últimas 24 horas. A Rússia diz que a guerra vai continuar. Rebeldes do Tigray disseram hoje estar dispostos a respeitar um cessar-fogo imediato e a participar num processo de paz liderado pela União Africana. Homens armados atacam uma caravana de um senador da oposição no sudoeste da Nigéria, provocando a morte de 5 pessoas, incluindo 2 seguranças. O senador, no entanto, saiu ileso. Juízes de apelação do Tribunal Penal Internacional rejeitam a decisão de compensar com 30 milhões de dólares soldados, crianças e outras vítimas do condenado líder congolês das milícias Bosco Ntaganda e enviar o caso de novo para o tribunal para decidir sobre a quantia da compensação. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta segunda-feira. De todos se despedem Patrick Deia, Mariano Bartolomeu e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Com a queda do regime do presidente sudanês Omar al-Bashir, em abril de 2019, surgiu um raio de esperança de justiça, aguardada há muita pelos residentes do território ocidental de Darfur, no Sudão. A revolta de 2003 foi recebida com extrema brutalidade pela milícia Janjaweed, alinhada ao governo. Tropas e polícias sudaneses também estavam envolvidos. Como resultado, cerca de 300 mil pessoas morreram e outras 2,7 milhões foram forçadas a deixar as suas casas. Há dois anos, o novo governo prometeu que o Sudão honraria seus compromissos de fazer justiça às vítimas em Darfur, uma promessa que foi adiada por um golpe militar do governo em outubro do ano passado. No entanto, em abril, o Tribunal Penal Internacional em Haia começou o julgamento do ex-comandante sênior do Janjaweed, Ali Mohamed Ali Abdelrahman, mais conhecido como Ali Kushayip. Ele enfrenta 31 acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O julgamento em curso decorre num ritmo muito lento e as vítimas da milícia vão contando as suas histórias enquanto aguardam por justiça. No centro do caso contra Abdel al-Haram está o depoimento de dezenas de testemunhas, muitas das quais vivem em Darfur, disse o vice-representante dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Richard Mills. Nos últimos meses, muitas dessas testemunhas sobre eventos de violência viajaram milhares de quilómetros até Haia para contarem as suas histórias com as suas próprias palavras. O ex-presidente sudanês Omar al-Bashir e outros implicados na comissão de atrocidades em Darfur também foram acusados e aguardam julgamento. As autoridades sudanesas facilitaram as visitas do procurador e a sua equipa e tomaram outras medidas recentes para fornecer alguma assistência às suas investigações em Darfur, o que é uma boa notícia, disse o embaixador Mills. Pedimos fortemente às autoridades que continuem a cumprir as suas obrigações legais e domésticas internacionais e cooperem com o Tribunal Penal Internacional para dar justiça aos residentes de Darfur. As autoridades sudanesas devem continuar...